Olá, muito boa tarde. A greve é a única forma de nos fazer ouvir. É assim que Filipe Rocha, vice-presidente do SINTAC, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, manifesta descontentamento perante o tratamento discriminatório e a ausência de aumentos salariais aos trabalhadores do Grupo SATA. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Em declarações à Atlântida, o sindicalista explica que, caso avance, esta mobilização irá perturbar o transporte aéreo e terá um impacto muito maior do que aquela que já decorre há algum tempo, que é o trabalho extraordinário. Será realizada setorialmente dentro do quadro da lei e dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.
Só podemos responder pelos nossos trabalhadores associados. No entanto, nós temos trabalhadores em todos esses departamentos. É natural é que decorre da lei que qualquer trabalhador possa aderir individualmente, independentemente da sua filiação sindical ou até sem ser filiado em nenhum sindicato. Mas ela, embora seja uma greve decretada pelo SINTAC, abrange todos os trabalhadores de terra, portanto, desde os aeroportos, os trabalhadores operacionais, o back-office, os serviços de apoio.
A luta é marcada pelas mesmas reivindicações, como a valorização salarial. Segundo Filipe Rocha, a estrutura sindical pretende alcançar um acordo justo, universal, que se aplique a todos os trabalhadores e que tenha um real retorno do poder de compra perdido nos últimos anos. Ao longo deste processo têm sido realizadas várias reuniões promovidas pela Direção de Serviços de Trabalho como tentativas de conciliação. Contudo, o SINTAC é confrontado com a mesma proposta ou com variações residuais da proposta inicial que são rejeitadas. Mas, segundo o vice-presidente do SINTAC, nos últimos dias foram feitas algumas cedências em conjunto com a Direção de Serviços de Trabalho que poderão ser suficientes para chegar a um acordo.
Tínhamos inicialmente pedido vários níveis de aumento imediato. Temos feito propostas que diluem ao longo do tempo, nomeadamente até ao fim do ano que vem e até 2026, esses aumentos. E na última reunião fizemos algumas cedências nesse aspecto, permitindo que a empresa diluísse o nosso retorno, ou dando as contrapartidas que a empresa pediu, no imediato.
A Atlântida, o responsável, revela ainda que nesta tarde haverá uma última tentativa de conciliação para alcançar uma contraproposta para que o conflito não se consuma, uma vez que será um prejuízo para todos.
O que tem acontecido neste processo é que, como não há contrapropostas da empresa formais, nós ficamos limitados na capacidade negocial. E, portanto, o que nós esperávamos do processo era que tivesse havido uma aproximação que nunca aconteceu. E ainda amanhã esperamos que possa vir essa aproximação que nos permita levar aos associados uma eventual contraproposta que possa ser considerada e que possa resolver o conflito.
De acordo com Filipe Rocha, apesar do trabalho árduo em tentar evitar o conflito, é esperada uma adesão substancial à greve, porém a única preocupação será garantir os serviços mínimos.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi aprovado em plenário o decreto legislativo regional apresentado pelo Governo Regional que estabelece as regras e procedimentos relativos ao processo de avaliação de desempenho da carreira especial médica a adotar pelos serviços e organismos do Serviço Regional de Saúde. Estas carreiras estavam sem qualquer progressão desde 2008, situação que agora se altera. A titular pela pasta da saúde na região salientou que ficou definida a contabilização dos pontos desde 2009 até 2018, com a atribuição de 1,5 ponto por ano. Os retroativos agora gerados serão regularizados consoante o plano de pagamento acordado com os sindicatos.
Esta é uma carreira que até agora não foi feita qualquer tipo de avaliação de desempenho, ao contrário de outras carreiras dos profissionais de saúde, e à semelhança do que foi feito para as outras carreiras, o que pretendemos com esta iniciativa é de facto corrigir uma tremenda injustiça do anterior governo socialista, quando no dia 29 de maio de 2020, decide atribuir 1 ponto a cada ano de avaliação a partir do ano de 2008. À semelhança do que foi feito para as outras carreiras, o que o governo traz aqui hoje é que seja atribuído 1,5 ponto, tal como foi atribuído aos enfermeiros e aos CSDTs, e que faz com que, a título de exemplo, num período de 10 anos, com este TLDR, ao contrário dos 10 pontos, estes trabalhadores consigam aqui fazer 15 pontos e assim progredir de forma mais rápida.
Mónica Seidi, a secretária regional da Saúde. O Parlamento aprovou ainda uma proposta do Partido Socialista que garante a legalidade e a regularização dos horários de trabalho dos trabalhadores dos Centros de Interpretação Ambiental dos Açores. A parlamentar socialista Joana Pombo Tavares realçou que em causa estavam os horários excessivos que o Governo Regional impunha aos trabalhadores destes centros.
O horário concentrado é aumentar 4 horas diárias no seu horário, mas reduzir na carga semanal. Infelizmente, o que nós temos perante o nosso Governo Regional, que de coligação, é exatamente o contrário. É aumentar para o dobro uma semana de trabalho desses trabalhadores. Isto é desumano e para o PS isto é inconcebível que tal tenha acontecido com funcionários da função da Administração Pública Regional.
Ora, em reação, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, salientou que os horários foram aceitos pelos trabalhadores.
Os dois locais que são referenciados, trata-se de locais relativamente afastados e por isso compreende-se que os trabalhadores queiram concentrar o horário de trabalho naqueles locais, tendo em conta o tempo que despendem a chegar a esses locais e o isolamento em que se encontram esses locais de trabalho. Nenhum horário de trabalho foi executado sem o acordo do trabalhador.
Por seu turno, o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, considerou lamentável que o governo tenha forçado estes trabalhadores a trabalhar 10 dias consecutivos sem qualquer tipo de descanso.
10 dias de trabalho seguido não é legal, não é aceitável, é de facto uma vergonha e queria ver o Governo Regional com coragem de aplicar esse horário de trabalho a todos os trabalhadores da Administração Pública Regional, queria ver quanto tempo é que sentavam nessa cadeira.
Também o deputado liberal Nuno Barata criticou a postura do Governo nesta matéria e deixou a questão se o mesmo acontecesse no setor privado.
Se isto se passasse numa empresa privada, a Inspeção do Trabalho entrava lá e era o cabo dos trabalhos. Se ele fizesse, mesmo que o trabalhador dissesse que era de acordo e que tinha aceito comigo um contrato dessa natureza, aqui de El Rei, o que aconteceria a esse empresário?
A proposta do Partido Socialista foi aprovada com os votos favoráveis do BE, do PAN, da IL e do Chega, tendo os partidos da coligação PSD, CDS e PPM votado contra. O Chega considerou que se assiste a um verdadeiro caos no transporte marítimo de mercadorias para a Ilha das Flores.
Atualmente, a carga destinada à Ilha das Flores tem de ser entregue 8 dias antes de sair de Lisboa. E quando chega a São Miguel, na maioria das vezes, devido à falta de organização e até de responsabilidade, não consegue fazer o transbordo para seguir para a nossa ilha a tempo e horas. A cada ano, contam-se pelos dedos de uma mão o número de vezes que cumprem com as datas definidas. Está claro que as obrigações de Serviço Público de Transportes não estão a ser respeitadas. Estes atrasos resultam numa perda colossal de produtos perecíveis como verduras, pão de forma, iogurtes e outras mercadorias com data de validade reduzida que chegam às Flores em condições impróprias para consumo. Esta situação cria um prejuízo colossal aos comerciantes e consumidores florentinos.
José Paulo Sousa, deputado regional do Chega. Ora, em reação, o executivo rejeita e lembra o enorme esforço financeiro com um navio dedicado ao abastecimento da Ilha das Flores.
Nós, o Governo Regional, tudo fez e tudo faz para dar dignidade, coisa que disse que não haveria, aos florentinos, depois do furacão Lourenço, depois de Efraim. Tudo temos feito. Há coisas que nos ultrapassam, mas aquilo que está ao nosso alcance pode crer que foi feito e continuará, e está e continuará a ser feito. Disso pode ter a ser. Nós já tivemos os Flores juntos, já falámos sobre essas situações, já fizemos ver que nem tudo é assim tão excessivo quanto o senhor apresenta. Porque a verdade é que nós fizemos um esforço e estamos a fazer um enorme esforço de ter um navio dedicado às Flores. O Margarete. Margarete custa-nos cerca de 2 milhões de euros por ano. 2 milhões de euros por ano.
Berta Cabral, responsável pela pasta dos transportes na região, a achar um exagero a situação relatada pelo Chega. A Assembleia Regional aprovou também uma proposta da Iniciativa Liberal para que os táxis da região voltem a adotar a cor verde na parte superior e a preta na zona inferior dos veículos. O diploma recebeu os votos favoráveis da IEL, do PS e PAN e a abstenção de PSD, Chega, CDS, PPM e BE. No debate, o liberal Nuno Barata garantiu que 65% dos profissionais do táxi mostraram a mesma vontade da Iniciativa Liberal quanto à mudança de cor. Da parte do Governo, a secretária responsável pela mobilidade, Berta Cabral, adiantou que o Executivo vai apresentar em breve um novo regime jurídico que regula a atividade do táxi, de forma a adaptar a legislação nacional à região. Francisco Lima, do Chega, considerou a resolução prematura. Já o deputado do Bloco, António Lima, realçou que a alteração da cor no veículo não é consensual entre os taxistas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional declarou que a região não prescinde do reconhecimento geoestratégico do arquipélago no quadro das relações entre os Estados Unidos, que possuem uma base militar na Terceira, e o país. José Manuel Bolieiro, que recebeu ontem em audiência de apresentação de cumprimentos a comandante Corina Harrison, reiterou a importância dos Açores na aliança entre Portugal e os Estados Unidos e a importância estratégica da base das Lajes. O grupo, liderado pela comandante, fornece plataformas de projeção de poder para as operações aéreas dos Estados Unidos e dos aliados, mantendo o apoio ao combate e as capacidades globais de comando e controlo global. Bolieiro pediu à representante que transmitisse a Washington a importância de uma presença massiva e preferencialmente crescente dos americanos na base situada na Ilha Terceira. O vice-presidente do Governo Regional revelou que o Governo da República está empenhado em garantir o financiamento da substituição dos cabos submarinos interilhas no arquipélago.
Já está o grupo de trabalho criado e o seu ministro conheceu a importância desta infraestrutura no âmbito da coesão nacional e comprometeu-se também em se empenhar para garantir financiamento para este anel interilhas nos Açores. Estamos muito satisfeitos com o Sr. Ministro do seu empenho e do seu gabinete em se empenhar em garantir o financiamento para o anel interilhas. Bom, uma notícia boa para os Açores e também colheu com boa a nossa sugestão da redução dos preços, não ficar apenas num retalhista, mas refletir-se no consumidor final.
Artur Lima falava após um encontro com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinho Luz, que se realizou na tarde de ontem em Lisboa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve na Ilha de São Miguel dois homens e uma mulher por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no Conselho da Ribeira Grande no passado dia 7 de setembro. De acordo com o comunicado da PJ, o crime foi cometido na sequência de um encontro entre a vítima de 18 anos e os agressores com idades entre os 20 e os 34 anos para resolverem divergências decorrentes de comentários desadequados nas redes sociais e recíprocas mensagens ameaçadoras. No desenvolvimento da interação, a vítima foi agredida em várias regiões do corpo e, com particular gravidade, na cabeça, com recurso a um instrumento contundente. O comunicado refere ainda que a vítima foi socorrida e conduzida para uma unidade hospitalar, onde permanece internada com prognóstico reservado. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas em órgão de polícia criminal e proibição de contactos entre os arguídos. A Polícia de Segurança Pública da Madalena, na Ilha do Pico, deteve em flagrante delito um homem de 56 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, segundo o comunicado da PSP. No seguimento de várias denúncias de uma plantação de cannabis, foram realizadas diversas diligências de investigação, tendo culminado na detecção e na apreensão de 17 plantas de cannabis com as dimensões até 2 metros e 80. Após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou com a medida de coação de termo de identidade e residência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores promove amanhã o Fórum CCIA. Trata-se de um encontro entre associações empresariais para debater sobre assuntos relevantes para as atividades empresariais e regionais, bem como refletir os desafios que a sociedade açoriana enfrenta. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Sobre a economia local, Mário Fortuna, presidente da instituição, refere que a escassez de mão de obra é uma realidade na região, mas um elemento comum de evolução.
A economia dos Açores está a crescer bastante, depois de ter tido algumas crises, a crise pandémica, que foi transversal, e foi a crise financeira de 2008. Portanto, o resultado final é a combinação de todos estes eventos, mas a escassez de mão de obra é um problema que nem sequer é exclusivo dos Açores. É transversal também ao país e diria que a toda a Europa. Problema que também é sintomático de um bom desempenho económico de uma forma geral na Europa.
O aumento do turismo tem influenciado positivamente o crescimento económico do arquipélago, contudo há adversidades.
Este ano vai superar as expectativas, vai superar os anos anteriores, só com o problema é que nós tivemos um arranque de ano e vamos ter um fim de ano com um desempenho menos bom. E o desempenho menos bom tem a ver com a conectividade aérea, que ficou substancialmente reduzida em qualidade e em quantidade com a saída da Ryanair. Portanto, temos uma contingência desta natureza, não é? Temos uma contingência que, no fundo, não permite que o ano seja ainda melhor. Mas o ano está a ser bom, com certeza, mas não vem sem problema.
O também presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada refere ainda que, apesar de 2024 atingir recordes ao nível de faturação, de número de turistas e aumentos salariais significativos, também acarta custos de contextos adicionais para as empresas, tais como energéticos e de financiamento bancário, que duplicaram nos últimos dois anos. Mário Fortuna espera que no final haja um equilíbrio razoável para todas as partes e no próximo ano esperam-se novos recordes.
Porque o rendimento disponível a nível mundial está a aumentar, as pessoas estão a dedicar uma fatia cada vez maior do seu rendimento às viagens e, portanto, quem tiver negócio de turismo, negócio de viagens, vai ter a certeza que vai ter algum crescimento. Isto salvo situações em que as regiões estão em conflito ou tenham sido sujeitas a algum evento extraordinário que penaliza as viagens para estes sítios. Mas, salvo alguma excepcionalidade desta natureza, estamos bem posicionados para ter novamente recordes em 2025.
Durante o fórum, os participantes vão analisar desafios associados aos transportes, fiscalidade, custos de contexto devido à insularidade, turismo, entre outros, e contribuir com algumas ideias para a configuração do plano e orçamento para 2025. Posteriormente, as conclusões serão partilhadas em comunicado e será solicitada uma audiência com o presidente do Governo Regional.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.